11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Está no ar 11 minutos e segunda-feira, você já sabe, é o Dia Mundial da Cornetagem. Se o seu time não vai bem no campeonato, hoje é o dia de ouvir as piadas habituais dos colegas. O nosso comentarista Pedro Pinça é que há tempos não sabe o que é isso e parece que ainda vai demorar para que essa zoação aconteça para as bandas de lá, porque o Botafogo ganhou no fim de semana. Abriu 10 pontos do vice-líder, que é o Flamengo, e continua cada vez com pinta de campeão. Pedro Pinça, o Brasil quer a fórmula do sucesso. Conte-nos, Pedro. Bom dia.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Renato. Bom dia quem nos acompanha aqui na Rádio Senado. Eu estou muito na frente e são 10 pontos. Lembra que eu falei na sexta-feira que seriam mais duas rodadas? Agora são pelo menos mais 3 na frente que vocês vão ter que me aturar aqui.
Impossível.
Só aumenta.
Tá impossível, rapaz. Olha, daqui a pouquinho a gente vai querer a fórmula do sucesso botafoguense para esse campeonato de 2023. Porque pelo andar da carruagem... Tá difícil. Renato Coelho, que não é aquele torcedor apaixonado, mas a mulher dele é flamenguista, doente, então ele, como marido que tem juízo, acompanha. Mas tá difícil acompanhar o Botafogo, hein, Renato?
Rapaz, aquela história que eu digo sempre, happy wife, happy life. Então, eu era um atleticano enrustido, aí eu casei com uma flamenguista, né? Então, agora eu sou... né? Fazer o quê, né? Flamenguista. Mas sobre o Botafogo, é o seguinte, cara. Sabe o cometa Halley que aparece 75 em 75 anos?
Eita!
Então, é isso. Assim, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu conheço, tenho vários amigos botafoguenses que se arrependeram amargamente de deixar os filhos torcerem pro Botafogo, porque as crianças só faziam chorar. Mas esse ano eles estão sorrindo, então estão de parabéns aí.
Olha,
pelo cometa Halley
Pedro
que estão aparecendo.
Pedro Pinça, eu vou ter que dar para você uma réplica, porque depois dessa de 75, em 75 anos, não faz tanto tempo assim também, né, Pedro?
Não, mas o cometa Halley, quando ele passa, ele sai arrastando todo mundo, entendeu? Então é assim que acontece mesmo, uma vez ou outra, mas quando vem, você nunca mais esquece, entendeu?
Eita, que vocês estão afiados para segunda-feira. Bom, Pedro Pinça, seja bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado.
Vamos começar com um assunto polêmico, a manipulação de resultados no futebol. A Comissão de Esporte do Senado vai debater esse assunto em audiência pública.
Pois é, Jesus. A Justiça aceitou em maio uma denúncia do Ministério Público em Goiás contra 16 pessoas, 7 jogadores, por manipulação de resultados em 13 partidas de futebol. Os parlamentares lembraram que a regulamentação é urgente.
Autor do requerimento e presidente da comissão, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, disse que a ideia é discutir não só os casos de manipulação em jogos de futebol, mas também o papel da regulação e da identificação de medidas efetivas de prevenção, fiscalização e combate a essas práticas.
Frequentes denúncias de manipulação de resultados em competições de futebol têm vindo à tona em nosso país, comprometendo a integridade do esporte e gerando crescente desconfiança na sociedade. A crescente expansão do mercado de aposta esportiva e a necessidade de se garantir a transparência, a legalidade e o combate a práticas ilícitas não deixam dúvidas sobre a importância de se promover um debate amplo e aprofundado sobre essas questões, envolvendo representantes de instituições esportivas, autoridades governamentais, empresas do setor, especialistas e demais interessados.
Pedro, pelo jeito a gente vai discutir muito ainda sobre essa questão de manipulação de resultados de futebol, que eu acho que está umbilicalmente ligado à questão também da regulamentação dessas bets, que casas de apostas, principalmente sites de apostas, onde você no seu celular ali tem a possibilidade de fazer a sua aposta, e a não regulamentação disso acaba influindo diretamente, porque tem muito dinheiro envolvido, são milhões envolvidos, e onde tem muito dinheiro, o cheiro da corrupção está muito perto.
Sim, eu acho que essa operação penalidade máxima do MP de Goiás jogou luz sobre isso, né, Gisiel? E como você fala da questão das apostas, a gente vai voltar a falar o que a gente já disse aqui em outras oportunidades, que é muito estranho que a grandíssima maioria dos clubes que jogam as séries do Campeonato Brasileiro tenham estampadas na sua camisa empresas de aposta. Isso é uma coisa muito estranha, entendeu? Ainda mais depois das denúncias aí que foram jogadas ao ar aí pela operação do MP de Goiás, sabe? Então a gente tem que mesmo investigar a fundo essa situação, porque futebol é entretenimento, futebol é uma coisa séria, e você não pode jogar de qualquer forma e passar por essa questão até criminal aí, como você está falando, entendeu? Então é uma coisa muito séria que tem que ser investigada mesmo, e que bom que o Senado está jogando luz nesse assunto e tentando ajudar a resolver, né, essa questão.
Pois é, não só o estampado nos seus padrões, mas o campeonato Série B, o Name Sim. Rights, é patrocinado por uma bet.
Copa do Brasil também.
A Copa do Brasil também. Então, quer dizer, é muito mais do que isso, e sem dúvida que o parlamento deve se debruçar mesmo sobre essa questão, porque não é algo que pode acontecer, é algo que o Ministério Público de Goiás já viu que aconteceu, ou seja, para acontecer novamente é muito fácil, até porque a sedução do dinheiro e do grande valor de dinheiro envolvido nessa questão é muito séria. Bom, vamos então conversar sobre a rodada do fim de semana, que tem muita coisa para a gente ver. Os times gaúchos se deram mal, né? Perderam pelo mesmo placar de 2-0, e vamos começar com o provável campeão. Grêmio levou 2 do Botafogo e perdeu em casa. O Botafogo viu nesse jogo o Grêmio de que forma? Porque o Botafogo não está na Copa do Brasil, mas o Grêmio está. E o Grêmio ontem perdeu de novo.
Quem está falando em provável campeão é você. Eu estou indo devagar com o Andor, que o Santo Animal. A primeira coisa é destacar o seguinte: o Grêmio era o único time da Série A que não havia perdido em casa. Durante o ano todo, era o único time da Série A que não tinha perdido em casa.
Estava com 10, invencibilidade de 10 jogos, parece.
Mas acho que até... não sei exatamente o número correto, mas é o único time que não tinha perdido em casa. E o Botafogo, ele é um time assim, Gesiel, que ele sabe dar o bote. O Botafogo deu alguma sorte durante o primeiro tempo. O goleiro do Botafogo, mais uma vez decisivo, o Lucas Perri, fez pelo menos 3 defesas muitíssimo interessantes, uma milagrosa, e depois que o Grêmio tomou o primeiro gol, ele baqueou, entendeu? Não conseguiu chegar junto para buscar o empate, e num contra-ataque o Botafogo achou o segundo gol, e não ganhava do Grêmio lá há bastante tempo. Então assim, o Botafogo, não podem mais falar que é apenas o gramado sintético do Nilton Santos. Eu vou falar aqui mais uma vez, são 14 jogos, são 12 vitórias, uma estatística fora do comum. Se vai ser campeão lá na frente, eu não sei, a gente não tem bola de cristal para ver o que pode acontecer nessa segunda janela aí, mas realmente foi mais um resultado maiúsculo, como havia sido a vitória contra o Palmeiras em Allianz Parque.
E 10 pontos de vantagem, já faz um tempinho que eu não vejo... não se vê todo dia uma vantagem de 10 pontos do segundo colocado, e confortável de certa forma, e jogando o que vem jogando o Botafogo. Quando eu falo provável campeão, eu acho assim, né, todo mundo que gosta de um pouquinho de futebol e está acompanhando vê que, se não houver um desastre, o Botafogo é um sério candidato realmente a ser campeão, porque está fazendo por onde. Como você falou, não adianta mais falar. As desculpas vão caindo por conta dos resultados que vão aparecendo.
Né? Todas caindo. A imprensa começa a se render ao Botafogo, né? Porque vai jogar contra o Palmeiras, vai perder. Vai jogar contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio, provavelmente não vai colher um bom resultado. E o Botafogo está passando por cima dessas previsões aí furadas dos ditos especialistas, e vai botar na frente, né? Então, assim, em algum momento, quando houver uma oscilação, que é natural num campeonato de 38 rodadas, e nós temos 14, a gordura já está bastante grande aí, né? Então, e vamos ver como é que vai ser o trabalho do Bruno Lage, né, Gisele?
Verdade.
Porque saiu, o Caçapa entrou aí, fez os 2 jogos, fez 6 pontos, quer dizer, e agora trouxeram o Bruno Lage, que foi, que até outro dia estava na Premier League, no campeonato inglês, pelo Wolverhampton, quer dizer, então é uma contratação impactante, mas vamos ver como é que vai ser a adaptação dele ao futebol do Brasil.
É, tem essa questão da adaptação também. Ainda falando sobre os times gaúchos, o Inter jogou fora e perdeu também pro Fluminense, no Maracanã, com direito a vaias e depois aplausos ao Diniz. A torcida, assim como o Brasil, tá confusa com esse negócio de treinar o time e a seleção. O Diniz começou com vaias, aí depois aí a torcida aplaudiu e tá meio assim, sem entender. Eu gostei ou não gostei do Diniz treinar o meu time e a seleção brasileira. Você quer uma opinião isenta? Como é que viu essa questão aí de vaias e aplausos ao Diniz?
A gente vê que a pessoa, o torcedor, bota o clube dele na frente, né? Num primeiro momento, você diz, puxa vida, ele tá meio que, como foi o que a gente falou aqui semana passada, tipo, vai dividir a atenção, vai deixar o Fluminense meio em banho-maria aqui, eu não gostaria, o cara tá deixando o Fluminense em segundo plano, mas depois de 3 pontos, né? Ganhou do Internacional até com uma certa tranquilidade, fez 2 gols no primeiro tempo. Aí vamos aplaudir, vamos achar legal e vamos trocar energia com o treinador. E o Fluminense, me parece, entrou até no G4 com essa vitória, quer dizer. Mas eu não julgo o torcedor, não, porque se fosse eu, inicialmente também não acharia melhor as ideias ele dividir as atenções do meu clube com a seleção brasileira, não.
Nada mais torcedor do que isso.
Exato.
Olha, a tabela aqui aparece o Botafogo com 33, o
36.
36. Então a tabela, já vou atualizar aqui essa tabela. Essa tabela é 36, o Flamengo com 26, o Grêmio com 26 e o Fluminense com 24. É isso. O Fluminense tá no G4 e esses são os quatro. Vamos falar daqui a pouquinho do Z4, porque essa questão é muito complicada. Mas vamos falar logo, né? Vamos esgotar o assunto. No Z4, aí nós temos o Goiás abrindo com 17, a 17ª posição com 11 pontos, Coritiba 10, Vasco 9 e América 9. Eu vou deixar essa questão do Vasco para sexta-feira, porque na sexta-feira a gente vai ter o último 11 antes de entrar no recesso. No período de recesso a gente não tem 11 minutos, vai voltar no dia 31 de agosto, e aí no 31 de agosto já vamos estar na segunda fase.
31 de agosto?
Aliás, 31 de julho. E aí, em 31 de julho, 31 de julho, Isaura, nós já estaremos no segundo turno. Então a gente vai ver. Na sexta-feira eu quero fazer uma análise aí desse primeiro turno, que já está daqui a pouquinho, três rodadas praticamente, já vai estar finalizando. Mas, vamos falar do América Mineiro, já que a gente vai falar no Vasco hoje. O América Mineiro, a gente fala em Copa do Brasil. Que coisa, né? O América Mineiro é o lanterna, tá fazendo um péssimo campeonato brasileiro de Série A. E joga essa semana contra o Corinthians. Já ganhou na semana passada, né? Pela Copa do Brasil. E pode passar na Copa do Brasil do Corinthians, mesmo tendo um desempenho sofrível na Série A. Futebol é muito engraçado.
E indo à semifinal de um campeonato nacional, né?
Pois é.
Assim, a Copa do Brasil tem essas histórias muito legais, né? De times que não são muito cotados inicialmente chegarem a fases agudas da competição. E o América tem chance, porque é um mata-mata, Tá com vantagem,
ganhou o primeiro de 1-0.
O Wagner Mancini pode montar um ferrolho. Há uma pressão já natural da torcida do Corinthians por conta da fase muito ruim que eles vêm passando, apesar da vitória mais uma vez contra o Atlético Mineiro, né, que foi uma coisa que ninguém esperava do Corinthians ganhar lá dentro em Belo Horizonte. Mas o América tem sim chance de classificar. Agora, você estava falando do Z4, eu queria fazer um comentário rapidinho sobre o Santos e Goiás.
Sim,
né?
Goleado.
Porque foi um jogo que era ali uma briga direta pela zona de rebaixamento. O Santos venceu o jogo de 3-1. O Goiás busca um empate dentro da Vila, ok, vazia por conta de punição. Mas o pênalti que marcaram contra o Goiás, meu amigo, no final ali, no mínimo questionável. Não sei se você viu o lance.
Não cheguei a ver o lance.
Muito
mas sei que foi um jogo de muitos gols, né?
Tava 4-3. O Goiás buscou o empate e no final o juiz, apesar de depois, embora tenha ido ao VAR, confirmou o pênalti e o Santos acabou ganhando 3 pontos que foram importantes para ele, porque ele não ganhava há 12 partidas. Entendeu? Okay. É importante.
Só para na sexta-feira a gente saber se a gente tá bom ou não, aproveitando a onda do 11bet, 11bet.com, vamos para a Copa do Brasil. Quem que vocês acham que passa ali entre para a semifinal da Copa do Brasil? Corinthians versus América, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo. Só para a gente confirmar na sexta-feira se a gente tá bom ou ruim no palpite. Corinthians e América, Pedro Pincer?
América,
você passa Corinthians ou passa América?
Eu também. Eu vou como o Cometa Halley tá dando sorte, eu vou pelo América também.
América Mineiro. Palmeiras e São Paulo?
São Paulo.
São Paulo.
O Palmeiras vem enviar de baixo.
Sim, você, Renato. Palmeiras e São Paulo.
Não, agora, eu tenho um grande amigo que é do São Paulo, eu vou torcer pelo São Paulo.
Eu fico com o Palmeiras. Vamos ver aqui o que é que vai dar. Grêmio e Bahia. O Zara gostou, né? Grêmio?
Grêmio.
Cara, é difícil aqui. Vou botar o Bahia.
Esse empate aí no final, assim, que matou o Bahia.
Mas eu vou votar o Bahia só pela alma nordestina, mas sem acreditar muito.
Sim, é justo.
Grêmio.
Grêmio, né? E Atlético Paranaense e Flamengo?
O adversário do Atlético Paranaense que vai ganhar o jogo.
Não fala,
nem nomeia, nem nomeia. Então, eu também acho que o Flamengo vai levar essa. Então, olha, na sexta-feira a gente vai bater esses resultados para ver se vocês estão. O 11bet.com está funcionando. No finalzinho aqui. Eita, a outra chegou aqui e disse que é Corinthians. A Rita Zumba. Vai Corinthians, então tá bom. Corinthians, tá certo, anotado, Rita Zumba. Vamos finalizar então aqui falando da Bia Haddad. Daqui a pouquinho deve estar jogando contra a Ribaquina, né? Já faz história de novo, né? Desde 76 que uma brasileira não passava aí pras oitavas
de final. É um jogo muito difícil.
É difícil, mas ela já bateu essa menina umas duas vezes esse ano, não foi?
A Ribáquina, elas iam se enfrentar em algum campeonato e a Ribáquina acabou. Não houve a partida por conta de contusão. Agora, a Ribáquina é a atual campeã de Wimbledon. Ela é a cabeça de chave 3. Mas, assim, a Bia, como você falou na semana passada, Gisele, na sexta-feira, ela é foguete não tem ré, né? Ela tá indo para cima, voltando a falar aqui, com uma força mental muito grande. Então e a pressão tá na outra, tá na Helena Ribáquina. Então ela tem chance, sim, e se ela ganhar esse jogo, ela abre aí uma possibilidade bastante grande de conseguir chegar mais um resultado histórico num campeonato que talvez seja o mais importante do mundo no que diz respeito à tradição, né? Que
é verdade. E muito midiático também, né?
Isso.
Bom, nosso tempo já acabou, mas você queria falar mais alguma coisa relativo a algum assunto que você ruminou durante esse final de semana para falar hoje, meu caro Pedro Pincer?
Você me pegou de surpresa, mas eu queria falar aqui da performance das duplas brasileiras em Wimbledon também. Tanto Luísa Stephanie quanto Ingrid Gamarra Martins estão nas oitavas, estão jogando nesse momento e também podem conseguir resultados bastante significativos. O tênis feminino do Brasil está numa fase assim, Cometa Halley, como diz o nosso amigo Renato Coelho.
Maravilha.
É impressionante.
Toda a nossa torcida então para as meninas, tanto nas duplas como daqui a pouquinho às 9:30, a Bia Haddad contra a Helena Ribáquina. Meu caro Pedro Pincer, mais não sei quantas rodadas aí, líder, vai ser difícil aguentar esse rapaz. Mas na sexta-feira a gente vai bater aqui, falar um pouquinho sobre a Copa do Brasil, né, dessa semana, e também sobre a provável classificação dos times nesse final. A gente tem mais 3 rodadas aí para o final do primeiro turno e o início do retorno.
Faltam 5. Para acabar o turno, faltam 5.
5, né? Pronto. Isso. Então, quando a gente voltar, a gente já voltará no retorno e a gente já dá para mais ou menos ter uma ideia de como é que vai ser essa questão. Meu caro Pedro, um abraço grande e até sexta-feira.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço, Gisele. Um abraço, Renato. Tudo de bom. E uma saudação especial sempre a quem nos acompanha aqui. Tenham todos uma ótima semana. Beleza. Muito obrigado. Um abraço forte. Tchau, tchau.